no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Notícias falsas são causa de 30% das denúncias eleitorais em Manaus. Especialista alerta para hábito perigoso da automedicação. Inicia COP16 na Colômbia. E Centro de Inclusão Digital possibilita contato de crianças e adolescentes com computadores em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando que notícias falsas foram a causa de 30% das denúncias eleitorais de outubro em Manaus. Mais de 500 denúncias foram registradas. Saiba mais com Bruno Elander.
Entre os dias 1º e 22 de outubro deste ano, mais de 1.400 denúncias de possíveis crimes eleitorais em Manaus chegaram ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TREAM, e 30% delas são sobre notícias falsas. Conforme o mural eletrônico, que é o meio oficial de publicação das matérias eleitorais do TRE Amazonas, 434 denúncias têm como causa a possível utilização de notícias falsas em favor ou prejuízo de candidatos de Manaus. Esse volume representa uma média de 20 denúncias por dia apenas com esse tema. De acordo com a consultora legislativa da Câmara dos Deputados e jornalista Elizabeth Veloso, as notícias falsas são as principais inimigas da democracia e dos processos eleitorais no Brasil atualmente.
As eleições, elas dizem respeito não só a quem está concorrendo no pleito, mas a todos nós brasileiros. O grande inimigo hoje dos processos eleitorais não são mais aquela boca de urna ou você vender o voto por uma dentadura, essas coisas do passado. O desafio agora é isso sim, é fake news.
O mural eletrônico do TRE Amazonas informa que houve 1.462 decisões entre 1º de outubro e 22 de outubro, referentes a Manaus. Desse total, 132 se originaram de denúncias através do aplicativo Pardal. Outras 634 envolvem o candidato a prefeito de Manaus, Alberto Neto, do PL, das quais ele é autor de 374 e denunciado em outras 244. Por outro lado, o atual prefeito e candidato à reeleição, Davi Almeida, do Avante, é autor de 92 denúncias e é o denunciado em outros 360 processos eleitorais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma audiência pública discutiu o marco legal da transição energética no Amazonas. As informações com Anderleia Oliveira.
Na última sexta-feira, ocorreu uma audiência pública no Careiro para debater o marco legal da transição energética no estado. O objetivo principal foi discutir o futuro da matriz energética no Amazonas, com foco na substituição gradual de fontes poluentes por energias limpas e renováveis. O secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás, Rony Peixoto, esteve presente e destacou a importância da transição energética para o estado. Em sua fala, ele explicou o impacto positivo da mudança de uma matriz energética poluente para uma mais sustentável.
Uma das diretrizes do governador Wilson Lima é a gente manter a segurança eletroenergética para a população. Então, por exemplo, nesse momento de estiagem, você tem uma dificuldade de levar, por exemplo, diesel para as termoelétricas para gerar energia. Portanto, o Amazonas ele está passando por um processo, e isso é normal em todo o mundo, de transição energética, de sairmos de fontes mais poluentes para fontes de energia menos poluente.
Peixoto também ressaltou a importância das audiências públicas nesse processo, apontando a necessidade de incluir a população nas decisões que impactam diretamente a vida de todos.
Então nós estamos trabalhando no marco legal da transição energética para o estado e a gente está indo nos municípios para ouvir a população acerca desse tema que é muito importante para todos nós, para mostrar qual é a percepção dela que eles têm diante do tema energia.
O evento faz parte de uma série de audiências que acontecerão em diferentes regiões do estado, visando a coleta de opiniões e sugestões da população e de especialistas sobre a proposta do marco legal. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério da Pesca e Aquicultura lançou o Plano Nacional de Pesca Amadora e Esportiva. Em Roraima, o plano visa enfrentar desafios para o desenvolvimento dessa modalidade de pesca, respeitando as especificidades de cada região do país. Confira com Felipe Gustavo.
O Ministério da Pesca e da Aquicultura lançou, nessa segunda-feira, dia 21 de outubro, o Plano Nacional de Pesca Amadora e Esportiva. A iniciativa busca direcionar as atividades do setor no Brasil, considerando as particularidades de cada estado e município onde a pesca esportiva e amadora é praticada. De acordo com Bruno Muniz de Brito, diretor do Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo, a Secult, o plano apresentado visa enfrentar os desafios para o desenvolvimento sustentável dessas modalidades de pesca, respeitando as especificidades de cada região do país. Roraima é um estado com forte atuação na pesca esportiva, com dois polos de destaque. Um na região do Baixo do Rio Branco e outro na usina de Jatapu, em Caroebe. Segundo Bruno Muniz, o Plano Nacional visa fomentar o crescimento econômico e social ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente.
A pesca esportiva no estado de Roraima é, sem sombra de dúvida, um dos muitos importantes segmentos turísticos que nós estamos trabalhando desde o ano de 2019. E com a construção e o lançamento do Plano Nacional de Pesca Esportiva e Amadora, sem dúvida alguma, nós vamos utilizá-lo para incorporar ações e projetos que farão da pesca no Baixo Rio Branco e no sul do estado, de uma forma geral, muito mais promissor e desenvolvido, atraindo mais turistas, gerando mais emprego, renda e proporcionando desenvolvimento sustentável desta modalidade de turismo que torna Roraima conhecida nacional e internacionalmente.
A pesca amadora e esportiva é uma atividade relativamente para o turismo e o ecoturismo. Pesca no Brasil, movimentando cerca de US$ 2 milhões por ano e gerando aproximadamente 200 mil empregos. Em 2022, foram emitidas 301 mil licenças para a pescadores amadores e analisados, cerca de 100 pedidos para campeonatos de pesca. Além disso, estima-se que o país tenha cerca de 900 mil pescadores amadores em atividade, pelo menos 200 campeonatos anuais, o que aponta para a necessidade de maior regulamentação do setor. A regularização traria segurança jurídica aos praticantes, além de impulsionar o turismo e garantir o desenvolvimento sustentável da pesca. O Plano Nacional reforça a importância de equilibrar os aspectos econômicos, sociais e ambientais da pesca amadora e esportiva, promovendo o turismo, a preservação ambiental e o respeito às culturas e populações tradicionais. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Colômbia sedia a COP16.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é notícia.
E o uso de medicamentos sem prescrição médica pode trazer uma sensação de alívio imediato, mas o hábito é perigoso e pode provocar danos à saúde. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade apontou que 40% dos pacientes fazem autodiagnóstico pela internet. A reportagem é de Yuri Bezerra.
De acordo com o Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacológicas, cerca de 30 mil casos de internação são registrados por ano no Brasil em decorrência de intoxicação relacionada, na maioria das vezes, com o uso de medicamentos por conta própria. Os analgésicos e anti-inflamatórios estão entre os que mais intoxicam. O supervisor farmacêutico Jonathan Vasconcelos alerta sobre os perigos da automedicação, que nos casos mais graves pode causar dependência e até morte.
O uso racional de medicamento ou automedicação, ela é bem prejudicial à saúde. Ela traz consequências bem sérias àquele usuário que não tem um acompanhamento médico e nem se consulta com o farmacêutico para medicamentos que não necessitam das prescrições. Dentre essas consequências, tem dependência, intoxicação, o atraso no diagnóstico, até agravamento do quadro que a pessoa quer tratar.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade aponta que 40% dos pacientes fazem autodiagnóstico pela internet e, consequentemente, também se automedicam. O supervisor farmacêutico diz que a prática não cura a doença que o paciente pensa que está tratando.
O paciente que faz a automedicação tem que saber que esse hábito pode levar a uma internação desnecessária. Sempre que o medicamento for administrado de forma errada, o paciente é afetado com as consequências imprevisíveis, que vão desde uma reação adversa até lesões temporárias ou permanentes. Tomar a medicação errada, ela pode provocar inchaço, irritação na pele, diarreia, alteração da pressão arterial, palpitações cardíacas e, como falei inicialmente, até morte.
Na dúvida de qual remédio tomar, o ideal é sempre buscar orientação médica. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a cidade de Cali, na Colômbia, foi a escolhida para sediar a COP16. O encontro acontece de 21 de outubro a 1º de novembro. Janaína Souza traz as informações.
Essa é a primeira COP da biodiversidade após a estruturação do Marco Global de Kunming, Montreal, assinado por 196 países, em dezembro de 2022, durante o último encontro liderado pelos chineses e ocorrido no Canadá. O objetivo é estabelecer agendas, compromissos e quadros de ação para conservar a diversidade biológica e dar-lhe uso sustentável, bem como garantir a partilha justa e equitativa dos benefícios derivados do uso dos recursos genéticos. Nesta edição, espera-se acontecer debate sobre o alinhamento da estratégia e plano de ação nacional para a biodiversidade pelos países que assinaram o acordo, entre eles o Brasil. A COP16 começou com apresentações artísticas, além de várias mesas e debates. Um grupo de 500 jovens de 50 países que fazem parte da Cúpula Nacional e Global pela Biodiversidade estiveram presentes levantando a bandeira ambiental. Dana, que faz parte da Comissão Mundial da Juventude, diz que é importante os jovens terem essa participação.
É importante que os jovens tomemos nossa responsabilidade em torno aos cuidados e à preservação do ambiente, porque por muitos anos ha sido degradada, pero quizá não por nosotros, pero nosotros queremos ter um futuro sostenível, pero temos que começar desde agora. Quizá não somos os responsáveis, pero sim as gerações que vinieron antes de nosotros, e queremos añadirle um pouco, não sei, de esse sentido juvenil, de ese amor por la naturaleza y la preservación.
O jovem César Cárcamo disse que está preocupado com o que restará do planeta para a sua geração diante da degradação que vem ocorrendo no meio ambiente.
É importante porque nós somos os que vamos a sufrir a pior crise que se viene para o 2030. Nós somos a única geração com nosso direito fundamental a ter um meio ambiente sano para lograr nossos objetivos de ter um planeta lleno de vida e sano para o 2030-2050.
Com colaboração da ALER de Boa Vista, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
e representantes de organizações e movimentos sociais da Amazônia também participam dessa edição da COP da Biodiversidade na Colômbia. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Iniciou nesta segunda-feira na cidade de Cali, na Colômbia, a Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, COP16. A conferência é um tratado da Organização das Nações Unidas, estabelecido durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO92, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente. O encontro traz como tema Paz com a Natureza e está estruturada sob três bases principais: a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. E representantes de organizações e movimentos sociais do Brasil, em específico da região amazônica, participam da conferência. Entre eles, Yuri Silva, do Instituto Mapinguari, uma organização que atua localmente no estado do Amapá, mas se articula regionalmente com outros atores da Amazônia. A organização deve apresentar na COP da Biodiversidade agendas dos sistemas alimentares, no qual já é articulado dentro das linhas de atuação do Mapinguari nos territórios, como pontua Yuri Silva.
Então a gente vem para a COP da Biodiversidade trazendo principalmente a agenda de sistemas alimentares, né? A gente tenta, nas nossas atuações dentro do território, a gente tenta promover a transição em sistemas alimentares para modelos mais justos, mais resilientes às mudanças climáticas e garantindo a diversidade nesses cultivos, né? Como a gente está aqui na COP da Biodiversidade, a gente precisa lembrar que garantir a diversidade nos cultivos também é importante para garantir segurança alimentar, é importante para garantir o fluxo genético dentro desses cultivos e garantir a saúde desses alimentos que vêm pra gente. Então o Mapinguari vem pra Copa da Biodiversidade trazendo essa agenda de sistemas alimentares e acompanhando e contribuindo com os debates de como que essa agenda de sistemas alimentares, ela se conecta às agendas de biodiversidade e de clima.
Yuri ressalta ainda sobre a participação das organizações não governamentais com representatividade dos povos e as delegações oficiais para que assim se garanta ampla participação nesse espaço de debate.
Bem, o Brasil tá com uma delegação grande aqui na Copa da Biodiversidade. A gente tem um público muito diverso, desde organizações não governamentais, a própria delegação oficial, né, do governo brasileiro. A gente tem representantes de povos e comunidades tradicionais, representantes da PIB, da CONAC, pequenos agricultores, enfim. Então, o público brasileiro que está aqui nesse evento, a gente consegue ocupar muitos espaços. E aí, se conectar e o diálogo entre esses diferentes movimentos é muito importante para garantir que as diferentes vozes, né, todas as vozes brasileiras, tenham um espaço dentro desse debate.
Para além de discutir pautas sobre a COP da Biodiversidade, os representantes das organizações e movimentos também se articulam para debater sobre a COP30, que acontecerá em Belém no ano de 2025. Os diálogos estão sendo feitos a partir do Comitê COP30, como pontua Yuri Silva.
O Comitê COP30 se faz presente também aqui na COP da Biodiversidade, através da representação que nós do Instituto Mapinguari estamos fazendo e do Laboratório da Cidade também, através do Lucas, que é diretor executivo do Lab da Cidade. E a gente vem para esse espaço para buscar a conexão entre essas agendas, né, de clima, as agendas de biodiversidade, se preparando para o que vai acontecer, para a conferência que vai acontecer em Belém no ano que vem, a COP30, e que também tem que passar pela COP29 no Azerbaijão. Então a gente tem tentado fazer essa confluência entre as agendas de clima e biodiversidade e principalmente articular atores de diferentes países, especialmente da América Latina, buscando uma incidência política junto aos negociadores de diferentes países. A ideia é que a gente consiga articular a sociedade civil desses diferentes países, buscando uma agenda coletiva aí da sociedade civil dentro da agenda climática.
A Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, COP16, encerra no dia 1º de novembro. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Centro de Inclusão Digital em Santarém possibilita primeiro contato de crianças e adolescentes com computadores. Máquinas doadas pelo Ministério das Comunicações em parceria com o Instituto Descartes Correto são usadas para aulas de informática e envio de currículos da população. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Centro de Inclusão Digital Jonas Dias, localizado em Santarém, tem se tornado um espaço muito importante para as crianças, adolescentes e até mesmo idosos que queiram ter o primeiro acesso a um computador. O espaço tem aulas de informática básica, montagem e manutenção de computadores. O laboratório conta com 18 computadores que foram doados pelo Ministério das Comunicações, no qual foram encaminhados pelo Centro de Recondicionamento de Computadores do Amazonas, que é uma parceria com o Instituto Descarte Correto. O Instituto Descarte Correto é uma organização social com atuação na região Norte e tem como propósito construir na Amazônia o maior sistema de economia circular através da destinação correta dos resíduos eletrônicos. Através do reposicionamento de computadores, os equipamentos são doados para as escolas públicas, possibilitando que crianças, jovens e adultos tenham acesso a essa tecnologia, como explica Maria Eduarda Dias, responsável pelo Instituto em Santarém.
E o nosso objetivo é oferecer serviço de destinação de resíduos eletrônicos para reduzir os impactos ambientais causados pela destinação inadequada dos mesmos e contribuir com a inclusão digital para os povos da Amazônia. Através do recondicionamento de computadores, pois recuperamos esses equipamentos e doamos para escolas públicas para que crianças, jovens e adultos tenham acesso a essa tecnologia.
Maria Eduarda destaca ainda como funciona o Centro de Inclusão nas unidades descentralizadas nos estados da Amazônia.
Então, como é que funciona o Centro de Inclusão Digital aqui e em outras unidades? Levamos, né, como eu expliquei sobre os computadores que recuperamos, passo pelo recondicionamento e volto para dentro de sala de aula para que essa população ao redor tenha acesso à tecnologia. Oferecemos cursos de informática básica, montagem e manutenção de computadores totalmente gratuitos. E também oferecemos cursos profissionalizantes com uma taxa única e social. Então, que o aluno tenha acesso a essa tecnologia de uma forma mais fácil para eles. Então, dessa forma que a gente trabalha com a inclusão digital. E quando se fala em inclusão digital, é para agregar toda a população, desde crianças, jovens, adultos, pessoas da terceira idade. Então, que a gente tem muito interesse em receber essas pessoas aqui.
Para Maria Eduarda, uma das conquistas do Centro de Inclusão é contribuir para o aprendizado dos alunos, incluindo crianças e adultos, para que tenham acesso ao computador e também possibilitando a qualificação profissional.
As nossas conquistas são para contribuir para o aprendizado de qualquer aluno que entra aqui com a gente. Por quê? Porque recebemos alunos que nunca tiveram acesso a um computador, desde criança a adultos. Então a gente dá essa oportunidade para que essas pessoas tenham acesso à tecnologia, à informática, né, de forma mais acessível. Então, é muito gratificante para nós saber que fomos responsáveis pelo crescimento empresarial de um aluno que nunca teve um curso profissionalizante no currículo e, graças aos nossos cursos, teve a oportunidade de seu primeiro emprego.
Em Santarém, o Centro de Inclusão fica localizado na Rua Salvação, no bairro Maracanã. No local, também funciona o ecoponto de descarte correto de lixo eletrônico. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial.
No próximo domingo, os eleitores retornarão às sessões de votação nos municípios, onde ainda haverá segundo turno. Quase sempre, ou sempre, as pessoas jogam toda a responsabilidade nos candidatos. É verdade, eles têm muita responsabilidade, pois eles são candidatos não para cuidar de seus interesses pessoais e de seu grupo. Os candidatos concorrem para, em nome do povo, tratar dos interesses públicos. O que vemos a cada eleição é o desfile de candidatos fazendo promessas. Isso não é novidade. A maioria deles sem dizer de onde retirarão os recursos para tantas obras necessárias. E passam um mandato repetindo promessas e muito pouco realizando. Ocorre que a responsabilidade não é apenas dos candidatos promesseiros, mas também, e em grande medida, de cada eleitor. Quem vota no dia das eleições tem imensa responsabilidade em escolher o candidato que lhe dá mais credibilidade e compromisso efetivo de realizar o bem público. A última coisa que um eleitor deve fazer é receber benefícios antes da eleição, especialmente receber dinheiro de cabos eleitorais vendendo o seu voto. O eleitor que aceita isso é um traidor de si próprio e de toda a comunidade. Ou cada um de nós age como cidadãos responsáveis, votando com a sua consciência, ou estaremos reconstruindo municípios e cidades sem futuro. Você que me ouve agora, vote com a sua consciência e assim dê a sua contribuição para um futuro melhor.
Encerra aqui a edição de número 4076 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Bruno Elander, Anderley Oliveira, Felipe Gustavo, Yuri Bezerra, Janaína Souza e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.